Bom, gente, nós vamos abordar aqui na programação da tua Rádio Cacique um assunto que aqui em Lagoa Vermelha tem trazido uma discussão bastante grande, né? E o assunto que nós vamos abordar agora, inclusive, é a sugestão de um ouvinte, porque a Prefeitura de Chapecó tem adotado medidas importantes contra os animais de grande porte que estão abandonados. Nós queremos conhecer um pouquinho mais desse projeto, até porque hoje, aqui no nosso município, é praticamente diária a questão da informação de ouvintes repassando a questão de animais que andam soltos pelas ruas. Eu vou conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural de Chapecó, o secretário Gilson Pagliosa, que gentilmente vai atender a nossa reportagem para que a gente possa conhecer um pouquinho mais deste projeto. Como vai, secretário Gilson? Antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia.
Bom dia, Paulo, e a todos que nos acompanham aqui pela rádio, pela excelente audiência que vocês têm. Estamos aí à disposição para conversar um pouquinho, Paulo, para falar então sobre a criação, a posse e a guarda, né, de controle de animais de grande porte e inclui os equinos e bovinos.
A nossa grande curiosidade é como é que funciona e desde quando vocês adotaram esse sistema para tentar coibir um pouquinho mais, pelo menos, a questão dos animais soltos aí pelas ruas.
Então, Paulo, conforme a demanda foi aumentando e as reclamações e as demandas que foram geradas a partir de animais soltos em vias públicas ou em propriedades alheias, se reuniu então a sociedade civil, os vereadores, a polícia militar, os órgãos de defesa sanitárias aqui na nossa cidade, que a prefeitura, né, pela Secretaria de Agricultura. Então a gente começou a debater esse assunto e em consenso criou a proposição de uma lei para que a gente conseguisse normatizar, Paulo, e tentar minimizar os problemas que vinham acontecendo. Então, a partir de junho desse ano, foi criado um decreto, né, que regulamentou a lei que foi criada, né? Então, a partir de junho que a gente começou efetivamente até as ações para fazer o combate e o controle dos animais. O combate no bom sentido, né? A evitar que os animais andam soltos pelas vias públicas ou em propriedades alheias e também prevendo o maltrato dos mesmos.
Na prática, como é que funciona, secretário Gilson?
Então, na prática é o seguinte, quando alguém se sente lesado ou quando alguém visualiza animais soltos em vias públicas, então assim, a demanda ela é gerada pela guarda municipal. O munícipe ele, então, entra em contato com a guarda municipal, é gerada uma ocorrência, né? E aí nós temos, então, dois servidores nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural habilitados, né, e treinados para fazer a coleta desses animais. Então vão até no local, então fazem a captura, a recolha dos animais. E esses animais eles são encaminhados para um abrigo municipal. Nesse abrigo ali, então, a gente atende todas as normas de bem-estar animal. Os animais, quando recolhidos, eles passam por exames obrigatórios necessários, no caso de equinos, os exames de anemia, os bovinos têm de brucelose e tuberculose, né? E ali tem, então, eles vão receber alimentação, os cuidados necessários, tem acompanhamento veterinário, e quando os animais são recolhidos que eles vão para o abrigo, aí teria um prazo do proprietário de até 15 dias para solicitar o animal novamente para ele, mas para que isso aconteça, ele tem que cumprir uma série de exigências. Inclusive, Paulo, ele precisa pagar uma multa, né, que hoje é 200 UFRM, que é a nossa unidade aqui no município, que daria um pouco mais de R$1.100, e tem que assinar uns termos de posse do animal para poder ter a posse novamente dos mesmos.
Ele tem quantos dias para retirar o animal?
15 dias. Se em 15 dias ele não se manifestar e ele não for recolher o animal, esse animal vai para adoção. Aí tem uma lista de pessoas que têm interesse de adotar, então, inclusive tem os critérios, né, tem as preferências, né, que começam desde de entidades filantrópicas, né, científicas, as universidades e entes públicos, né, e por último, então, para pessoas físicas.
Bom, e a grande curiosidade é saber, desde que começou a funcionar esse sistema É grande o número de animais que são recolhidos?
Quando começou, Paulo, assim, então quando foi criado o decreto, a gente trabalhou um mês com a parte educativa. A gente ia passando nos locais onde tinha os animais, tentava identificar os proprietários e fazia uma parte de educativa antes de começar, teoricamente, a recolher. Nós recebíamos de 4 a 5 ligações chamadas por dia, Paulo. Assim, no momento que a gente acabou essa primeira fase, que a educativa começou realmente a recolher, hoje nós estamos com a demanda de uma chamada por semana, né? Então, nós estamos, assim, há praticamente um mês começando a fazer a recolha dos animais e a partir do momento que a gente realmente começou a efetivar a recolha, mesmo que não recolhendo, Paulo, mas identificando o animal, a gente consegue gerar notificação para o proprietário, desde que a gente tenha certeza quem que é o proprietário. No caso dos bovinos, aqui a gente tem a brincagem, né? Identifica o proprietário pelo brinco. Então, ele é gerada a multa e essa multa vai para a dívida ativa caso ele não recolha os animais, né? Ou ele não venha buscar os animais. Então, a partir do momento que a gente realmente começou a operacionalizar, o cuidado foi bem maior aí com a posse dos mesmos. Então, caiu bastante, drasticamente.
Essa medida, secretário Gilson, adotada pelo município de Chapecó, ela está gerando uma despesa muito alta para o município?
Ela gerou no início para a gente poder fazer a infraestrutura, para construir um abrigo, para comprar um veículo, para poder fazer a recolha. Então, o inicial ele foi alto. Agora, a manutenção ela é barata e o próprio custo da multa ela é o suficiente para pagar as despesas do serviço que é feito.
Eu ia perguntar exatamente sobre isso, porque você se referiu que alguns exames, né, e algumas medidas são tomadas, inclusive a própria alimentação do animal, pelo período que fica recolhido aí, né, secretário? Então, esse valor de R$ 1.100 aproximadamente ela é suficiente para realmente abater nas despesas que o animal está trazendo para o município.
Isso aí, essa multa ela é o suficiente para bater despesas. É, mais ou menos ela equilibra a balança, tá, Paulo? Que é mais ou menos o custo que tem entre deslocamento, alimentação, todo o custo para fazer o procedimento, né? Tem deslocamento de viaturas e tudo mais.
Lembrando
que na reincidência do animal, do mesmo proprietário, não necessariamente seja o mesmo animal, mas que o proprietário seja o mesmo, a multa ela é dobrada daí, na reincidência. E daí perde o direito de requerer o animal.
Secretário, a curiosidade, já que se passou alguns meses aí, né, desse processo que está em andamento, já teve algum animal que foi a doação ou leiloado ou não?
Não. Todos os proprietários eles vieram para pegar novamente.
Ah, que bom, né?
Sim.
Uhum. Bom, me parece que o primeiro passo é exatamente o que você se referiu no início. Uma união de forças da comunidade, né?
Isso aí. Foi uma demanda gerada pela comunidade, né? E daí a gente se reuniu todos os órgãos e entidades interessadas para tentar criar uma lei para coibir e para que a posse realmente ela seja responsável. Que quem é dono tem que ter o cuidado com isso. E isso começou a surtir efeito. A posse começou a ser mais cuidadosa, principalmente quando o proprietário começou a sentir no bolso, né, sentir no bolso o que ele vai ter que pagar caso ele não cuide do animal. Isso é que eu acho que o que gerou o maior efeito positivo aí, né, no trabalho.
Não tenho dúvida disso. Secretário Gilson, quais os animais que têm mais frequência, que são mais encontrados aí abandonados pelas ruas?
O maior número de abandonos são equinos, cavalos. Tá? Nós temos problemas com bovinos também, de grande quantidade, que é o pessoal que acaba abrindo a cerca ou por desleixo, deixando que escape, que vai nas terras dos vizinhos, nas lavouras dos vizinhos para se alimentar. Também tem alguns problemas assim, né? Mas a maior quantidade de animais mesmo é bovinos. E tem uma particularidade aqui, Paulo, que tem muita gente na cidade que tem animais, que tem cavalos. E que eles colocam nas hospedarias que tem localizada principalmente no interior. E essas hospedarias, às vezes, eles acabam relaxando e soltando os animais em via pública ou próximo da propriedade para que elas se alimentem, como são áreas mais isoladas no interior. Isso aí é um dos que tem gerado também uma grande demanda para a gente, né? Mas, assim, agora com as hospedarias todas notificadas, sendo corresponsável pelos animais, isso também foi uma... foi um outro ponto que diminuiu, que hoje a gente não tem mais problema com as hospedarias. Não sei se nesse caso existem vocês também as hospedarias de animais, principalmente de equinos, onde as pessoas usam no final de semana o cavalo e durante a semana eles deixam nessas hospedarias.
Sim, tem bastante. É, a situação, na verdade, aí de Chapecó, ela é bastante semelhante aqui de Lagoa Vermelha, inclusive na questão do tipo, né, de animais que são encontrados abandonados ou às vezes até perdidos aí pela cidade, né, e principalmente os equinos, né. Mas até estão surgindo outros questionamentos. É importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, são animais de grande porte, ou seja, não vai entrar o cachorro, não vai entrar o gato, nesse caso tá fora, são animais de grande porte mesmo, né, Gilson, aí em Chapecó?
Isso, nessa lei, nesse programa específico, são de grande porte. Nós temos aqui um outro programa específico, que é o NAPA, que é para animais de pequeno porte, daí entra o cachorro, o gato, né, que também tem uma equipe, que eles têm ambulância, eles têm um outro trabalho, que eles atendem maus tratos, tem programas de castração de animais de rua, mas é um outro programa, é o NAPA. Esse aqui, ele é específico para animais de grande porte. Né? Uhum. E nós podemos incluir também aqui no caso de ovelhas, mas nós nunca tivemos ocorrência com ovelhas, então é uma coisa um pouco mais difícil de acontecer, mas caso tiver necessidade, a gente também pode atuar com essa nossa lei aqui.
Assim, nas despesas aí do dia a dia, até para que a gente possa entender, há uma discussão aqui em Lagoa Vermelha também nesse sentido. Hoje, existem algumas parcerias para que se reduza a despesa com entidades tradicionalistas, com... Bom, aí tem a Guarda Municipal, no caso também, né, Gilson, que atua diretamente na questão do recolhimento dos animais, né?
Isso, nós temos a Guarda Municipal, que ela é, como é do município, ela é a nossa parceira, né? Nós tentamos fazer convênio com outras entidades, Paulo, mas ele ficou muito oneroso para o município. Numa das propostas que nós recebemos, que seria da Polícia Militar, que é de Chapecó aqui, tem a Cavalaria, né, que é a nossa Polícia Estadual aqui, o nosso convênio ele custaria R$120 mil por ano, né? Daí ele acabou sendo inviabilizado. Hoje, os que nós temos aqui, que são os servidores treinados para isso, eles não são exclusivos para essa demanda. Eles têm outras atividades, outras rotinas e também atendem essa demanda. O veículo que a gente utiliza para recolha, ele não é exclusivo para recolha. Ele é preferencialmente para recolha, mas ele trabalha durante o dia com outras atividades, né? Atende outros programas também, né? Mas ele tem prioridade aqui. Então, a gente não tem... A única coisa que a gente tem exclusivo para os animais é um abrigo, né? Isso sim é exclusivo para os animais. No demais, a gente usa a nossa própria estrutura para outras atividades também para atender nesse programa.
O local é locado ou é do município, secretário?
É do município. O município ele tem uma escola agrícola.
Ótimo.
Né? Então, e esse ambiente ele é na escola agrícola. A gente criou uma web separada, né? Para atender esses animais, porque os animais eles têm que passar por um período de quarentena, né? Eles não são reintegrados a outros animais, enquanto a gente faz a coleta do material para fazer os exames, então eles ficam isolados, no período de quarentena. Depois de liberados os exames, no caso não tenha nenhum problema, eles são integrados com os outros. Mas enquanto isso, eles ficam isolados e dependendo de alguns casos, os animais até são, se eles apresentarem problemas sanitários, que a indicação deles é o sacrifício, eles também acabam indo para sacrifício.
Para a gente finalizar, secretário Gilson, aí em Chapecó, depois de adotado esse novo método, outros municípios têm procurado informações e até, quem sabe, buscar maiores conhecimentos em relação a isso com vocês aí?
Que nos entrou em contato direto com nós, vocês foram o primeiro, Paulo, foi de Lagoa Vermelha ali, foi vocês pela rádio, né? Não via administração municipal. Certo. Foi o primeiro contato, assim, depois que a gente lançou o programa. Até mesmo porque na fase educacional, Paulo, a gente não estava divulgando em redes sociais, no jornal, nada. Agora, quando a gente começou, realmente, foi a semana passada, a fazer as apreensões e notificações, que a gente começou a divulgar um pouco mais.
Que bom. Olha, a gente agradece a disponibilidade, temos certeza que vão surgir novos interesses em conhecer esse projeto de vocês, até porque já demonstra efetivamente que está dando resultado. A partir do período já de divulgação, aonde se diz que o processo vai acontecer, só ali já começou a reduzir, então já deu um bom sinal. E aí, efetivando, as pessoas sabendo que a coisa acontece, que a multa vai vir, que vai salgar no bolso, o pessoal já toma os devidos cuidados. Obrigado, viu, secretário, e bom trabalho para vocês aí.
Obrigado, Paulo. Uma boa manhã e um bom final de semana que se aproxima aí. Tudo bom para vocês?
Igualmente. Olha, sempre muito solícito, atendendo a nossa reportagem, o secretário de Desenvolvimento Rural de Chapecó, o Gilson Pagliós, falando um pouquinho mais sobre a questão do funcionamento lá no município de Chapecó, as medidas adotadas em relação aos animais de grande porte que são abandonados. Até teve muitas participações aqui falando sobre gato, cachorro e tal, mas esse caso é especificamente sobre animais de grande porte.